E estamos recebendo hoje no estúdio da CBN Maringá o presidente da Câmara Municipal, Chico Caiana, para fazer esse balanço com a gente do ano 2016. Olá, presidente, boa tarde, obrigada pela presença aqui no estúdio.
Boa tarde, Luciana, boa tarde a todos da CBN. É um prazer estar contigo, com todos os seus ouvintes da nossa Maringá região.
Qual é o balanço que o senhor faz do ano na Câmara?
Olha, o balanço realmente é bastante positivo, né? Um trabalho, um ano bastante na área de economia. A Câmara deu um exemplo de que pode e é possível uma administração fazer bem feito e conseguir economizar o dinheiro público, que é o dinheiro de todos nós maringaenses. Isso não é só mérito do presidente, mas sim é um trabalho sério do presidente com os demais vereadores dessa legislatura, e também devemos ressaltar o trabalho sério, comprometido e responsável dos funcionários, porque eles realmente é que faz a diferença nessa situação. Então nós estamos fechando o nosso período, nesse primeiro período como presidente da Câmara, realmente assim, com um resultado bastante positivo para a população de Maringá.
Qual foi a economia no ano?
Então nós iremos devolver ao Executivo em torno de R$1.900.000 para que o prefeito possa usar esse dinheiro na área que melhor ser conveniente para o bem da população maringaense.
De que forma foi feita esta economia?
Essa economia, por exemplo, nós fizemos economia naturalmente, não foi nada forçado, mas foi feito com responsabilidade, começando pelos funcionários, passando por todos os vereadores e também nós na presidência. Isso de uma forma geral, por exemplo, a economia maciça em diária praticamente diminuiu mais de 50%, combustível, nós quase zeramos a questão de combustível, enfim, horas extras, que foi sempre uma discussão muito grande em relação a essa questão na Câmara. Naturalmente não foi nada forçado, mas foi assim uma conscientização dos funcionários. Isso caiu mais de 50% nesse período, esses 2 anos. Então tudo isso, até nas compras, o funcionário procurou sempre a melhor maneira para comprar com menor preço, e com isso causou economia e ajudou a nós, nesse momento, estar devolvendo ao Executivo algo em torno de R$1.900.000.
Uhum. Agora, como se economiza em combustível? Vocês reduziram a quase zero, o senhor disse, né?
Como, na verdade, assim? o que acontece? Os vereadores, de uma forma geral, se conscientizaram de usar o dinheiro público com responsabilidade. Muito poucas vezes foi usado o carro da Câmara. Nós temos dois casos na Câmara, mas raramente foi usado por vereadores esses carros. E os funcionários, quando usava com extrema necessidade.
Que não precisa daí? Não
tem. Na verdade, o que é? Vamos supor que você precisa sair para fazer algum serviço em alguma secretaria. Faça uma vez por dia, não duas vezes por dia. Às vezes a pessoa ia de manhã e à tarde. Ou poderia outra vez, levei um ofício, um exemplo, na CEMUSP, 2 da tarde, já tem mais um ou outro que vão levar. Não, é uma vez por dia, se possível, de um dia alternado, hoje não, amanhã sim. Enfim, é fazer com responsabilidade. Por isso, hoje, a nossa despesa com combustível é bem significante mesmo em relação aos outros anos.
Em relação à estrutura, cargos comissionados?
Bom, a Câmara de Vereadores de Maringá, ela tem já uma estrutura bastante enxuta, né? Hoje, por exemplo, toda a estrutura da Câmara, ela se encontra com 8 funcionários de cargos de comissionado, no caso, né? Tem os dos vereadores, que são 12 vereadores, e tem, na estrutura da Câmara, nós temos 7 cargos. Então, realmente, a estrutura da Câmara hoje, ela é bem enxuta mesmo.
Uhum. E quantos, se eu posso repetir? Quantos
7 cargos comissionados para a estrutura da Câmara.
7. Bom, e em relação a salários, a assessoria do senhor preparou um material para a gente, né, e um dado aí de que os salários, os gastos, né, por habitante com o vereador aqui em Maringá são dos menores do sul do país, é isso?
Na verdade, o subsídio do vereador em Maringá, ele dá um bom exemplo para todo o país, né? Na região sul do país, por exemplo, nós somos o menor subsídio de cidade de pequeno porte. Acima de 300 mil habitantes, nós somos o menor subsídio para cidades de 300 mil habitantes para cima. Isso é um exemplo que as outras cidades poderiam copiar. Cidades próximas de nós aqui, se ver o nosso subsídio perto dessas cidades, nós realmente temos feito o nosso dever de casa.
Uhum. Mas a gente vê aí movimentos para se reajustar, né? Porque também a questão da reposição da inflação, houve essa discussão, né? Qual é a expectativa aí? Vai ter reajuste desse salário?
Na verdade, quem decide o subsídio do próximo vereador é a atual legislatura. Isso não é possível, não vai ser feito nesse período, até porque já encerramos o período dessa legislatura. Agora, nós não teremos a reposição inflacionária do período para o próximo ano. Não vai ter. Né? Não vai ter. Vão ficar com o mesmo subsídio de hoje. Para o próximo ano 2018, aí os vereadores já que tomaram posse dia 1º, eles poderão aplicar a correção. Não pode-se aplicar nenhum tipo de reajuste salarial, porque nós estaríamos legislando em causa própria. Então, isso a lei não permite. O que nós poderemos fazer, e provavelmente será feito, será a correção, e isso depende dos vereadores da próxima legislatura.
Uhum. O senhor acha que a Câmara pode voltar a discutir a questão de número de cadeiras?
Olha, isso é uma questão que, nesse momento, não vem o caso, porque, como se diz, em janeiro vai assumir são 15 vereadores, 12 novatos, entre novato e alguns estão retornando. Isso é um momento, isso é uma situação para ser discutido lá. Se quiserem discutir, eu acho que é uma prerrogativa do vereador. Agora, para você ver se ele entende que é o momento de discutir isso. Nós estamos passando por um momento na sociedade bastante complicado, principalmente na questão política e financeira. Então, não sei se o momento é esse de discutir essa questão. Maringá é uma bela de uma cidade, tem mais de 400 mil habitantes, precisa ter representantes, mas isso quem decide são os vereadores, e a população entendendo que os 15 é o suficiente, nós temos mais que aplaudir, porque a população é que nos elege, e ela também, que se não estiver satisfeita com o nosso trabalho, é ela que não vai nos permitir ser reeleito. Então, a população entende que 15 é um bom número, nós devemos aceitar e trabalhar para isso.
Como é que foi a produção legislativa esse ano?
Então, de uma forma bastante tranquila, nós, no fechamento do balanço deste segundo ano, no final dessa legislatura, tivemos uma produção muito boa, ou seja, mais de 100% em relação ao ano de 2015. Isso é muito importante. É sinal que os vereadores fizeram o dever de casa.
Uhum. Foi uma produção maior? Que tipo de projeto teve mais na Câmara?
Na verdade,
que foi mais apresentado?
Todos os projetos, todos os requerimentos que foram apresentados, todos são muito relevantes, porque são prerrogativas dos vereadores cobrar o executivo em algumas situações. Então teve bastante, um aumento bastante significativo dos requerimentos, também teve vários projetos importantes, né? E esse projeto, de uma forma geral, ele vem atender às necessidades de toda a população maringaense. Um projeto atende uma determinada comunidade, outro projeto atende outro, mas de uma forma geral atende o conjunto da sociedade.
Bom, teve polêmica esse ano na Câmara?
Com certeza, ali é o local da gente debater vários projetos polêmicos que tivemos ali. Nós tivemos, eu posso me lembrar bem de um debate bastante caloroso, foi a reposição do salário dos funcionários públicos, em torno de mais de 11 mil funcionários, onde teve uma grande demanda, onde o executivo diria que não poderia dar inflação, e os funcionários, justo a reivindicação deles, até porque não estava pedindo nada mais que a reposição do período. Né? E nós tivemos uma grande demanda ali, onde conseguimos isso parcelado, lamentavelmente, porque eu entendo que nós poderíamos e deveríamos ter dado essa inflação integral para os funcionários, porque não era nada mais que a reposição de salário, um direito de todo trabalhador.
Uhum. Sobre as comissões processantes, as discussões...
Pois é, nesse período nós não tivemos nenhuma comissão processante, porque... conseguimos fazer um relacionamento com o executivo bastante produtivo. Essa foi, quando eu assumi a presidência, eu disse, olha, eu quero fazer um trabalho, uma gestão de harmonia, poderes independentes, mas pode ser harmônico. Então, nós conseguimos administrar projetos que a gente entendia que não seria viável, nós não colocamos em votação, então conseguimos fazer alguma discussão calorosa, mas nenhuma chegou a ponto, nenhum tipo de comissão, não foi viabilizado nenhuma comissão nesse período de 2015.
Isso em relação 2016, ao executivo,
desculpa. Né? Exatamente. Em relação ao executivo. Agora, em relação ao Poder Legislativo, nós tivemos algumas discussões e algumas comissões processantes, inclusive, que foi a discussão da situação de um determinado vereador, mas aí no entendimento dos vereadores, não caberia a nós tomar as decisões tipo cassação, alguma coisa dessa maneira, mas de alguma maneira foi importante a discussão, o debate entre os vereadores em relação a essa questão dessa comissão processante em relação a um determinado vereador da casa.
Como é que o senhor avaliou o resultado nas urnas?
Olha,
a Câmara teve uma grande
renovação. Graças a Deus, eu particularmente fiquei muito feliz, pelo reconhecimento do meu trabalho, né, e fui reeleito para o terceiro mandato, com um índice de mais de 70% a mais de votos. Isso foi muito gratificante para mim. A gente sabe que reeleição é muito difícil. E também pela atual situação que estava acontecendo, que aconteceu no país, onde praticamente se renovou quase tudo. Não foi só Maringá, por exemplo, o exemplo de São Paulo, por exemplo, quem que esperava que ia ter aquela renovação, aquela pessoa seria eleito prefeito. Mas Maringá foi uma surpresa em relação ao executivo, né? Mas não podemos também tirar o mérito do prefeito eleito, porque ele trabalhou para isso, e a gente precisa, então, dar o mérito a quem tem mérito. Mas realmente tinha um momento assim de uma renovação, de mudança, e exemplo disso foi lá na Câmara, vereadores bastante atuantes também ficaram fora, porque de alguma maneira a população entendeu que queria e gostaria de alguma mudança. Então essa mudança aconteceu, por exemplo, na Câmara, com mais de 80% de renovação.
Bom, as perspectivas para 2017, a Câmara volta a trabalhar já no dia 2, né?
Exatamente. Nós teremos, então, a posse no dia 1º, logo em seguida escolheremos a nova mesa diretora, e no dia 2 já teremos, inclusive, uma sessão o prefeito está convocando para aprovar alguns projetos de urgência que ele precisa para começar a trabalhar, e com certeza nós, como vereadores eleitos e representando o povo, estaremos lá para fazer o nosso dever de casa, que é votar essas matérias, para que o prefeito possa ter condição de começar bem trabalhando o seu período aí de 4 anos.
O senhor é candidato à reeleição da presidência?
Pois é, depois de um trabalho feito de 2 anos, né, como presidente, entendo, não desvalorizando ou valorizando a minha mais, mas entendo que fizemos um bom trabalho e nós temos uma candidatura à presidência, uma candidatura natural. Agora, é claro que nós respeitamos os demais pré-candidatos a presidente, mas estamos trabalhando para que a gente possa dar continuidade a esse trabalho que eu entendo que foi bastante importante para a Câmara, para os funcionários, e esse bom relacionamento com o Executivo também, que a gente preza muito. Então a gente vai estar pleiteando isso, essa continuação desse trabalho na Câmara.
O senhor teve contato com a equipe de transição?
Com alguns deles, algumas pessoas que estão na transição a gente já conhece, já tivemos algumas conversas, até com o próprio prefeito a gente já teve 1 ou 2, 3 diálogos, mas vamos trabalhar poderes independentes, mas acima de tudo com harmonia para que a população possa ganhar a soma desses esforços.
Quando que a Câmara devolve 1.900.000 para a Prefeitura?
Teria que ser até o último dia do período, até o dia 31 de dezembro, né? Então, nós estaremos vendo com a nossa equipe técnica, o contador, para que a gente possa estar fazendo essa devolução da Câmara para o prefeito, né? Isso pode ser feito também posteriormente, pelo menos oficialmente tem que ser dia 31, mas a gente vai procurar fazer isso de uma forma assim que a população fica sabendo que nós fizemos nosso dever de casa, estamos devolvendo aquilo que o conjunto dos vereadores e os funcionários conseguiram economizar para o bem da população.
Tem alguma indicação para o uso desse dinheiro?
Então, na verdade, isso é uma prerrogativa do prefeito. Ele vai avaliar aonde mais ele precisa de recursos, até porque ele está começando agora uma gestão, então ele precisa ter condição de começar um bom trabalho. Eu pretendo deixar à disposição do prefeito para que ele possa usar esse dinheiro da melhor maneira possível para o bem da população maringaense.
E de quanto foi o orçamento deste ano, né? Quanto foi gasto?
Sabe, em torno de 17 milhões e alguma coisa, né?
17 milhões.
Nós tínhamos uma previsão de 19 milhões e pouco, gastamos 17 milhões, onde estamos devolvendo em torno de 1.900.000.
Uhum. Tá certo. Presidente, muito obrigada pela presença aqui no estúdio da CBN e uma boa tarde para o senhor.
Quero agradecer essa oportunidade, desejar um feliz ano novo a você, a toda a equipe da CBN e também a todo o povo maringaense, né, e da nossa região. Obrigado, uma boa tarde a todos.
Conversamos com o presidente da Câmara Municipal de Maringá, Chico Caiana, na nossa série de entrevistas sobre balanço e perspectiva para 2017.